Lucas 7, versículo 36 ao 50. Diz assim a palavra do Senhor: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diz-me, mestre, disse ele. Dois homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida de ambos. Qual deles amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Rei dos reis, soberano Senhor, Deus magnífico, nós estamos diante da tua palavra. E Deus, nós agora pedimos, Senhor, fala conosco. Fala conosco, ó Pai querido, nos ensina, ó Pai querido, em cada momento da tua palavra agora. Que possamos ser guiados, direcionados por ti, ó Pai querido, que o som da tua voz, ó Pai querido, possa me guiar agora neste momento. Para que o teu reino, ó Pai querido, seja manifesto neste lugar. E para que o teu poder, ó Pai querido, transforme as nossas vidas. É em teu nome santo que eu oro e agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, mais uma vez, Jesus recebe um convite. E uma coisa especial nos convites é que Jesus gostava muito de jantar, né? Jesus estava sempre ali com uma boa refeição, né? E quantas vezes nós ou fazemos um convite ou somos convidados para ir numa casa, num lar, e o que nos espera lá é uma boa refeição, né? Ou, às vezes, nós nos convidamos também para ir para alguma casa, né? Eu sou especialista, né? Minha tática eu aprendi com Jesus, né? Seu nome é Zaqueu, convém que eu coma na sua casa. Leonardo já está acostumado aí, alguns finais de culto, eu pergunto se o nome dele é Zaqueu, ele já entende. Ele já entende, captei a vossa mensagem. E glória a Deus por isso. E temos aqui Jesus, né, sendo convidado para mais uma casa. E agora ele foi convidado para uma casa de um fariseu. E essa casa foi um convite diferente dos outros. Porque nessa casa, Jesus não foi um convite porque a pessoa estava aberta para receber algo de Jesus. Não foi um convite porque a pessoa estava falando assim, estou sedento para ver Jesus transformar o meu lar, transformar a minha casa. Não foi semelhante também como foi na vida de Zaqueu, né? Que Zaqueu estava lá ansioso para ver Jesus, né? Jesus estava passando ali próximo da sua casa e ele falou assim, eu preciso conhecer esse cara, e subiu numa árvore, e ali Jesus, sabendo da intenção do coração de Zaqueu, falou, Zaqueu, desce da árvore que convém que eu hoje coma na sua casa. Não foi dessa maneira. Esse fariseu aqui, ele tinha outro sentimento no seu coração. O sentimento dele era de confrontar e ver se de fato Jesus era tudo isso mesmo que ele estava ouvindo e que as pessoas estavam vendo. O desejo dele era falar, hoje eu desmascaro esse cara. E ele levou Jesus para sua casa. E nesse jantar, né, a Bíblia aqui nos diz, né, que tinha mais pessoas neste lugar. Existiam mais pessoas. E todas essas pessoas foram convidadas. Mas existia uma pessoa ali que se achegou naquele lugar que não foi convidada. Existia uma pessoa ali que não fazia parte do convite do fariseu, não fazia parte do convite de ninguém. Ninguém passou lá na casa dela e falou, olha, vai ter um jantar lá, quer ir comigo, né? Porque quantas pessoas já não convidou, fez uma festa de aniversário e você contou, olha, vai vir 30 pessoas. Aí você chega lá, 32, 33, 34, 35, 36, 47. Daí, da onde surgiu esse número, né? É porque dizem que convidado não convida, né? Mas às vezes o convidado acaba convidando. Mas não, essa mulher, ela não foi convidada por ninguém, né? Ela se achegou, ela ouviu falar que Jesus estava na casa de um certo homem e foi para lá. E Jesus estava à mesa, né? Vamos dar atenção um pouco aqui. Jesus estava à mesa com aquele homem que provavelmente estava ali sondando Jesus, estava conversando, né? Enquanto Jesus estava naquela refeição, eles estavam conversando e ele estava tentando ali sondar a Cristo. E muito provavelmente, os fariseus, eles eram muito rigorosos em observar a lei, em observá-la, né? Não vou dizer que eles cumpriam ela de forma categórica, porque o próprio Cristo disse várias vezes que os fariseus, eles eram hipócritas, né? Eles observavam a lei e usavam ela como jugo sobre a vida do povo, mas eles mesmos não cumpriam as leis, a lei de Moisés, né? Uma vez, eu já falei isso no outro culto, né? Quando uma das leis de Moisés é que eles deviam cuidar dos seus pais, né? Então eles falavam que davam a oferta no templo e por isso eles não poderiam cuidar dos seus pais. Eles estavam livres dessa obrigação. E eles usavam isso, era uma tradição religiosa, e eles usavam essa tradição como argumento. Mas em nenhum momento Deus disse que uma tradição religiosa, ela poderia burlar aquilo que ele tinha decretado como lei, na lei de Moisés. Então, eles eram religiosos ao extremo e viviam também da tradição. E muito provavelmente ele estava ali abordando Jesus acerca da tradição. E Jesus estava à mesa com este homem. E chega esta mulher. Enquanto Jesus conversa com esse homem, em nenhum momento você vê aqui na palavra do Senhor Jesus falando, alguém está lavando os meus pés, que era algo óbvio, ele estaria sentindo, alguém abriu um frasco de perfume, está derramando sobre os meus pés, em nenhum momento você vê isso. Jesus continua conversando. E ali vem o fariseu e fala: será que esse homem é profeta mesmo? Será que esse homem é homem de Deus? No nosso convite para Jesus, nós precisamos entender uma coisa. Primeiro, qual é a nossa intenção quando nós convidamos Jesus para habitar em nossa vida? Qual é a nossa intenção? A intenção deste homem era descobrir se Jesus Cristo era realmente aquilo que ele dizia. E muitas pessoas hoje, quando estão convidando Jesus para as suas vidas, a intenção delas é enriquecerem. A intenção delas, se elas estão passando por uma dificuldade extrema em seus lares, é que os problemas e os males dos seus lares sejam resolvidos. Se estão passando por um momento de enfermidade em sua família, a intenção dela é que seja curada a pessoa ali da sua família que está passando por aquela enfermidade, mas está perdendo o foco de uma coisa: o coração tem que estar voltado para o Senhor. Aquele homem fariseu, ele só tinha, o coração dele não estava voltado para Deus, e por isso nada estava acontecendo na sua vida durante esse jantar, nada estava transformando a sua vida, nada moldava a sua vida na semelhança de Cristo. E muitas pessoas estão convidando Jesus de uma maneira superficial, porque querem ter a transformação nas coisas aqui dessa terra, aqui deste mundo. O apóstolo Paulo diz, acho que no livro de Colossenses, ele diz assim: buscai as coisas lá do alto, aonde Cristo vive. Buscai as coisas lá do alto, onde o Senhor vive. E muitas pessoas ainda estão buscando Cristo, querendo resolver os seus problemas aqui, enquanto aqui tudo é passageiro, transitório. Hoje você está passando por uma dificuldade, amanhã essa dificuldade já não é nem seu problema maior, e você já resolveu ela e já está vivendo outro momento em sua vida. Mas as pessoas estão buscando, a intenção em encontrar Cristo é resolver problemas momentâneos. E a nossa vida é muito mais do que problemas momentâneos. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, quando um convite é feito para Jesus, qual é a verdadeira intenção? Terça-feira, com o Ministério de Louvor, eu lembrei da peça, né, de teatro que foi feita no primeiro louvorzão, e o versículo base era, né, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E muitas pessoas têm feito um convite com seus lábios, mas têm deixado Cristo tão longe do seu coração, tão longe da sua vida, e têm buscado com tanta veemência, com tanta força, dizendo: eu preciso, e não têm obtido a resposta de Cristo, porque Cristo não tem sido o centro da sua busca, mas o resultado daquilo que Cristo poderia dar tem sido o centro. E nós precisamos entender qual é o verdadeiro motivo em que nós estamos chamando Jesus para as nossas vidas. Porque se for para algo momentâneo, saiba que um dia tudo isso que nós vivemos aqui vai passar. Um dia Jesus vai voltar para nós, ou vai voltar sobre as nuvens, ou vai voltar no dia derradeiro das nossas vidas. E nós vamos nos achegar diante dele. E talvez alguns vão ouvir: maldito, apartai de mim, porque eu não vos conheço. Porque quando buscaram a Cristo, buscaram com os seus lábios, mas não com o seu coração. A intenção daquele homem não era a intenção de buscar a Cristo, aquele que poderia transformar a sua vida. Mas entrou naquele lar uma pessoa que tinha uma intenção diferente. Jesus, ele tinha feito inúmeros milagres já até aqui, esse momento. Ele já tinha passado, já tinha feito o curar da sogra de Pedro, e ali na palavra do Senhor, lá na casa da sogra de Pedro, ele curou diversas pessoas, expulsou vários espíritos malignos, diz a palavra do Senhor, e isso foi cada vez mais sendo declarado entre os lugares em que Jesus passou. E essa mulher, é frisado várias vezes, ela tinha uma condição, ela era pecadora, e isso estava estampado sobre ela. Todo mundo que a via sabia, lá vai, já está passando a pecadora. Quem está descendo a rua? A pecadora. Quem está vindo de tal lugar? A pecadora. Né? Quantas pessoas são julgadas pelos seus atos, por aquilo que já fez, pelo seu passado, pelo seu histórico. Mas ela não estava se importando com o seu histórico. Porque ela tinha escutado que existia um homem que podia mudar o seu futuro. Ela não estava mais preocupada com o seu passado. Ela descobriu que existia uma pessoa chamada Jesus, que estava na casa de um homem chamado Simão, fariseu, que podia mudar o seu futuro. E ela foi para esse lar. E ela foi para essa casa. E a intenção dela era diferente. Ela não foi convidada. Ela não era querida ali naquele lugar. Provavelmente quando ela entrou naquele ambiente, as pessoas viraram e falaram: olha a pecadora, está aí. Já chegaram para Simão: Simão, olha quem chegou, a pecadora. Daí Simão falou: vamos ver o que vai acontecer agora. E a pecadora foi se achegando, até que chegou aos pés de Jesus. E essa pecadora, ela tem mais a ver com quem nós éramos do que nós imaginamos. Eu e você éramos pecadores. As pessoas podem não sair na rua gritando: lá vai o pecador. Lá vai o pecador na ladeira. E no mercado, lá vai o pecador. Mas você conhecia a sua história, mas você conhecia o seu passado, mas você conhecia a sua conduta, você conhecia a sua jornada, e você ouviu falar de um Deus que era Senhor sobre a sua vida, você ouviu falar de um Cristo que era Deus sobre a sua vida, você ouviu falar de um Senhor que transformava uma história, e daí você começou a olhar o seu pecado, e começou a olhar para Cristo, e começou a ver que, lançando a sua vida sobre Ele, aquele histórico de pecado que era tão pesado poderia se tornar leve. E aquela mulher, ela foi aos pés de Jesus. A palavra do Senhor diz que ela fez três coisas. Uma, ela chorou. Outra, ela secou os pés de Jesus com seus cabelos. E a outra, ela derramou o seu perfume. No livro de Salmos, capítulo 51, no versículo 17, diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Aquela mulher, ela se viu no mesmo perfil em que se encontrou Davi. Davi, quando ele pecou, ele se encontrou diante de Deus amargurado, né? Só que Davi, ele demorou um pouquinho, né? Ele teve que chegar lá ao profeta Natã, ele ia falar Naamã, olha só, errar totalmente o contexto. Teve que esperar o profeta Natã chegar e contar uma parábola para ele. E falar assim, e depois de contar essa parábola, e Davi ficar bravo, e falar assim: não, tem que matar esse homem. E daí Natã fala assim: esse homem é você. E ali Davi se encontrou de frente a frente com o seu pecado. Ele se encontrou ali de frente a frente com o seu pecado, e por causa desse pecado, ele se quebrantou diante do Senhor. E o seu clamor fez compor esse Salmo 51. E ele disse: Senhor, por favor, não retires de mim o seu espírito. Não retires de mim o seu espírito. Davi estava ali, ele dizia, né? Ó Senhor, eu posso sofrer qualquer consequência por causa do meu pecado, mas que a tua presença não saia de mim, que eu não perca o meu relacionamento contigo. Desculpa, irmãos. Que eu não perca o meu relacionamento contigo. E essa mulher, ouvindo falar de Jesus, ela foi fazer uma coisa que ela não tinha. Ela foi criar o seu primeiro relacionamento com Jesus. Ela foi lá aos pés de Jesus com o coração quebrantado e contrito. Ela demonstrou ali o seu arrependimento aos pés de Jesus. Ela gerou ali com seu sincero coração arrependimento, e aquele arrependimento gerou uma adoração. Pessoa que deseja ter relacionamento com Cristo, ela se arrepende das suas obras, para que tenha o seu fardo aliviado. E ao se arrepender, ela passa a ter um relacionamento sincero com Deus. E aquela mulher ali naquele relacionamento, ela estava prestando uma adoração verdadeira e sincera aos pés de Jesus. E eu e você precisamos entender que Cristo Jesus está na casa. E que Ele necessita ser adorado, que é necessário nos achegarmos e nos prostrarmos diante dEle, que é necessário nos achegarmos e derramar as nossas lágrimas diante dEle, que é necessário nos prostrarmos e dizer: Senhor, Tu és tudo que eu preciso. De fato, sem Ti eu não posso viver. Obrigado porque o Teu sangue me purificou de todo o pecado. Obrigado porque naquela cruz, oh Pai querido, a Tua morte naquela cruz tornou as minhas vestes limpas. É necessário que eu e você possamos entender que o sacrifício de Jesus nos deu a liberdade de adorá-lo e ter um relacionamento com Ele, que o mesmo essa mulher teve, de estar aos pés de Jesus e poder ter o prazer de estar na presença de Jesus. Enquanto as pessoas estavam ali cobrando para ver se Ele era Deus, se Ele era Senhor, se Ele podia fazer milagres, ela estava ali, apenas se quebrantando. E talvez ali naquele momento, ela estava dizendo: agora eu tenho um Senhor para minha vida. Agora eu tenho um Deus em que eu posso me achegar todos os dias. Agora eu tenho uma rocha firme onde os meus pés estão seguros e jamais serei abalado. Agora eu entendo toda a palavra que foi dita, porque eu encontrei o meu Senhor. E ela enxugava suas lágrimas. E depois ela ungiu os pés de Jesus com aquele perfume. Você tem derramado perfume na presença de Deus? Você tem derramado a sua adoração na presença de Deus ao ponto de ser o ambiente da sua casa? Aliás, a sua vida ser um ambiente onde a presença de Deus é permanente e constante, aonde você sente a presença dEle, aonde Ele tem prazer de ficar. Não é porque nós falamos que a presença de Deus é um lugar aonde nós devemos ter prazer de ficar. Mas Você e eu temos que nos perguntar. As nossas vidas é o lugar onde Deus tem prazer de ficar. É o lugar onde Ele sente um lugar, se sente num lugar agradável. Porque dentro da igreja todos nós somos bonitinhos. Dentro do salão todos nós somos maravilhosos. Mas quando estamos em casa, nós somos bonitinhos, nós somos maravilhosos. Minha esposa, quando me vê, ela vê o mesmo homem que vê aqui na igreja. A sua esposa, quando te vê, o seu marido, quando te vê, vê a mesma pessoa que vê dentro do salão da igreja. Os seus vizinhos vê a mesma pessoa que você é na igreja. Os seus amigos do trabalho vê a mesma pessoa. Porque se eles verem essa mesma pessoa, eu tenho certeza que você é a pessoa que derrama perfume aos pés de Cristo. Você é a pessoa em que Cristo tem prazer de ficar. Você é a pessoa em que Cristo tem prazer. Você tem que criar laços com Jesus. Relacionamento com Jesus. Porque se não tivermos esse relacionamento com Jesus, nós vamos ter uma vida frustrada. Porque uma vida sem Deus é a mesma coisa que não existir vida alguma. E aquele homem, vendo o comportamento de Jesus, deixando aquela mulher, lavando os pés dela, adorando ao Senhor, sem dizer nenhuma palavra, apenas fazendo estas coisas, ele disse: ele não é profeta coisa nenhuma. Porque se ele soubesse quem era ela, jamais deixaria ela fazer tal coisa. Jesus conhecia ela e conhecia ele. E Jesus sabia que ali diante dele havia um coração que estava prostrado diante dele, dizendo: eu sou pecadora, purifica-me, perdoa-me, muda a minha história. Eu sei que você perdoou os pecados daquele paralítico, e eu sei que você pode perdoar os meus pecados. E daí Jesus, ele propõe uma parábola de dois homens que deviam valores. Um devia mais, um devia menos, como nós lemos. E ele pergunta: quem mais ama? E ele diz: aquele que devia mais. Daí ele fala: ela me ama muito mais. Agora olhe para a sua vida. Quanto você devia? Qual era o valor da sua dívida diante de Deus? Qual era o valor do seu pecado? E quanto você tem demonstrado para Jesus esse amor? Qual era o saldo? Como que era o saldo? Era negativo? O quão negativo ele era? Porque eu e você precisamos entender. Cristo nos salvou, sim. Nós temos uma vida diante dele, sim. Mas nós precisamos continuar amando ele, não com a mesma intensidade, mas maior. O pastor sempre diz assim, né, que o amor deveria crescer, não diminuir, né, pastor? O amor deveria crescer, né? Quanto mais se aproxima de Jesus, mais o amor deveria aumentar. E quantas pessoas têm deixado o amor se esfriar? Têm deixado o amor se esfriar. E daí, para isso, Jesus escreve uma carta lá para a igreja de Éfeso. Uma coisa eu tenho contra ti: você deixou o seu primeiro amor.
Você devia ter continuado me amando. Você deveria ter permanecido na mesma busca e aumentado a intensidade. Mas você foi regredindo. E isso prova o quanto você foi perdoado. O quanto você entendeu que foi perdoado. O quanto você entendeu que Cristo transformou a sua vida. Eu e você precisamos entender uma coisa. Cristo nos perdoou. Ele nos transformou. Ele nos restaurou. Ele mudou a nossa história. Para sempre, para a eternidade, já não existe mais nada em você que possa te condenar ao inferno quando Cristo Jesus transformou a sua história e transformou a sua vida. Então você tem que entender de fato que você deve amar a Cristo acima de todas as coisas. O Senhor Jesus diz: ah, aquele que ama mais o seu pai do que a mim vai perder a vida. Aquele que amar mais a sua esposa do que a mim vai perder a sua vida. Aquele que amar mais o seu filho do que a mim vai perder a sua vida. Você tem que entender que Cristo, ele sempre tem que vir em primeiro lugar. Aqui existia um homem que estava colocando o seu orgulho, a sua soberba, a sua arrogância, o seu conhecimento, as suas crenças em primeiro lugar, sendo que ele estava ali diante de um Senhor que era todo poderoso para transformar a sua vida. E enquanto você vê uma mulher que estava colocando ali tudo aquilo que ela sabia do lado de fora e falando: eu creio que o Senhor pode mudar a minha história. É momento de se achegar diante de Jesus igual essa mulher e falar: eu creio que meu nome era pecador, eu creio que a minha história era de pecado. Mas aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por mim, para que hoje eu pudesse viver a vida dele. Eu creio que era pecador, mas ele me transportou do império das trevas para o reino do seu filho amado. Ele me transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você tem que entender que hoje você é filho de Deus e tem que se portar como tal, amando o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Simão, esse Simão fariseu, ele teve a oportunidade de se arrepender e dizer: eu também sou pecador, eu também sou falho. Ele poderia ter dito aqui: eu julguei, eu a condenei. Como o próprio Cristo disse, né, no sermão, acho que no Sermão da Montanha, né, que às vezes nós olhamos o cisco no olho do irmão quando há uma trave no meio dos nossos olhos. E ele poderia ter dito: bem verdade, Senhor, existe uma trave no meio dos meus olhos e eu também sou pecador, perdoa-me agora, eu me arrependo. Mas não, ele continuou com a sua dureza. As pessoas que estavam ali também diziam: quem é este que também pode perdoar pecados? E continuaram com a sua dureza. Mas essa mulher, Cristo diz: vá em paz, a tua fé te salvou. Qual é a sua fé hoje? Até onde a sua fé está te levando? A sua fé consegue fazer você chegar neste lugar e dizer: eu pertenço a Cristo? E quando você sair deste lugar, você vai conseguir estar em qualquer outro lugar e se comportar como alguém que pertence a Cristo? A sua fé vai demonstrar a presença de Deus aonde quer que você esteja? Eu um dia apresentei Jesus a uma pessoa que já sabia quem era Jesus, a história de Jesus. E no final da conversa, eu disse bem assim: se você continuar é a sua vida dessa forma, você vai para o inferno. E essa é uma pessoa que eu amo muito. E ela simplesmente disse assim para mim. Eu disse: você quer aceitar Jesus? Ela disse: não. Isso entristeceu muito o meu coração. Mas eu fiz a minha parte. E eu creio na palavra do Senhor que transforma as vidas e quebra a dureza dos corações. Eu creio no Senhor que muda a história. Deus, ele pode ter agido na vida desta mulher e também depois, tempos depois, pode ter agido na vida deste homem fariseu e das pessoas que estavam ali naquele lugar. A palavra do Senhor diz que quando ele enviou aqueles 70, a palavra do Senhor diz assim que ele foi, os 70 foram de dois em dois, nos lugares em que Cristo iria passar depois. Então eles foram lá e anunciaram a palavra de Deus, e eles voltaram dizendo, olha, pessoas foram curadas, pessoas, demônios foram expulsos, pessoas creram no seu nome. Mas muitas pessoas não creram, muitas pessoas não foram curadas, muitas pessoas não tiveram suas vidas transformadas. Mas Jesus iria passar naquele lugar depois. E Jesus pode ter feito a obra. E eu creio que essa vida que um dia eu ministrei essa palavra, Jesus vai passar por lá. E vai transformar essa vida. Jesus vai passar por lá e vai falar, lembra aquele dia em que falaram do Evangelho para você? Lembra daquele dia em que te foi anunciada a palavra de Deus? Vai chegar o momento da transformação. Não desista enquanto você prega e anuncia o Evangelho. Jesus estava naquele lá e aquela mulher teve a vida transformada, mas houve oportunidade para todos naquele lar. Porque Cristo estava ali naquele lugar. Aonde você estiver, Cristo vai estar com você. E se você for como aquela mulher, quebrantada, quebrantado, verdadeira adoradora, verdadeiro adorador, aquele que vai viver o poder de Deus, porque vai na paz do Senhor, porque a sua fé te salvou. As pessoas serão transformadas por causa da vida de Cristo que vai habitar em você. Deixe Cristo agir através da sua vida. É momento de você derramar as suas lágrimas aos pés de Jesus. É momento de você secar ali as lágrimas aos pés de Jesus. E derramar o perfume que é a sua adoração, que é a sua oração, que é a sua entrega, que é a sua renúncia aos pés de Jesus. E saiba de uma coisa, no fim de tudo, a obra que vai ser manifestada não vai ser a sua, vai ser a de Cristo. Sobre a vida dela foi a salvação, sobre a vida dela foi perdão. Sobre a sua vida é salvação, é perdão, transformação no relacionamento da sua família. Vidas que se chegarão a Cristo através da sua vida. No seu trabalho, vidas que conhecerão a Cristo. Seus vizinhos que falarão, está diferente, está diferente. Mudou. Cristo reina, Cristo vive, mas eu e você precisamos nos derramar diante dele. Eu e você precisamos nos derramar diante dele. Cristo está neste lugar. Se derrame aos pés de Jesus. Aleluia. Rei dos reis.
entregamos diante de ti. Nos derramamos diante do teu altar. Deus Todo-Poderoso, nos prostramos diante da tua presença e declaramos, ó Pai querido, que não há outro. Não há outro Deus além de ti.
Para que outras pessoas possam encontrar o Senhor, porque o
Senhor disse em tua palavra que ainda existia um povo, ainda existiam ovelhas que não fazia parte daquele aprisco, e que o Senhor iria resgatar, e nós somos parte dele, e ainda existem mais ovelhas, ainda existem mais ovelhas. Então usa-nos, Senhor, usa-nos, Senhor, usa-nos, Senhor, Pai querido, porque eu creio que aquela mulher saiu anunciando: eu estava cheia de pecados, estava com um fardo tão pesado sobre minha vida, todos me conheciam como pecadora, mas eu saí dali justificada, transformada. Você hoje vai sair daqui sem o seu fardo, você vai sair daqui sem o histórico do passado, e vai sair daqui com a certeza de um futuro, onde Cristo em vós é a esperança da glória para todo sempre. Aleluia, Rei dos Reis, soberano Senhor. Te agradecemos, Jesus.